A Comissão de Direitos Humanos discutiu os ataques à liberdade de imprensa e os riscos da atividade jornalística no Brasil. Os palestrantes prestaram solidariedade às famílias pelo desaparecimento do jornalista britânico Don Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Para a presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Natália Mazotti, o episódio joga luz ao ambiente de insegurança que se instalou no país para comunicadores e defensores de direitos humanos.
Casos como imposição de sigilo às informações de interesse público, né, o que tem se tornado, inclusive, bem frequente nesse atual governo. A gente olha para tentativas de tirar sites de notícias do ar, casos de exposição de dados pessoais de repórteres, né, que a gente chama de doxing, assédios moral e sexual, né, uso abusivo do poder estatal e tantas outras tentativas de intimidar ou calar jornalistas. Esses discursos estigmatizantes que vêm de autoridades públicas acabam incentivando ataques nesse ambiente digital.
Segundo a Abrage, foram registrados 450 casos de violência contra jornalistas no ano passado. Destes, 69% foram provocados por autoridades estatais, especialmente no meio digital. Para o presidente da comissão e jornalista formado, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o atual governo tem utilizado mecanismos institucionais para diminuir a credibilidade da imprensa e impedir o acesso à informação.
O que nós vemos permanentemente é um chefe de governo que promove uma descredibilização permanente da imprensa, dos jornalistas. É uma forma, inclusive, de promoção de um caos público que facilita a circulação, a crença das pessoas em notícias falsas e que também encorajam os apoiadores do governo e do presidente a eles próprios tomarem a iniciativa de agredir jornalistas, né?
Para o colunista e escritor Jamil Chad, os ataques virtuais devem ser vistos com a mesma gravidade de violências físicas ou verbais. Ele citou dados da Unesco de que 40% dos jornalistas assassinados em todo o mundo tinham recebido apenas ataques virtuais meses antes de serem mortos. O fundador do Congresso em Foco, Silvio Costa, lamentou as ameaças enviadas à sua equipe, em especial mensagens violentas recebidas após uma reportagem sobre uma escola paramilitar para crianças em Brasília.
Eu já tenho seus dados e os dados de toda a sua família. Viajarei até sua casa com a arma que estou enviando, a foto em anexo. Tenho 200 balas. Assim, fazer a festa no seu cafofo e provavelmente morrer em um belo confronto com a polícia depois de estuprar você e todas as crianças presentes. Isso é o texto de uma mensagem enviada para nossa redação.
O procurador da República, Henrico de Freitas, apresentou dados do Conselho Nacional do Ministério Público que mostram que apenas metade dos casos de assassinato de jornalistas foi solucionada entre 1995 e 2018. Para ele, existe uma ineficiência na apuração e na punição desses crimes. A jornalista Patrícia Campos Melo cobrou mais segurança para os profissionais, especialmente durante a cobertura das eleições de outubro. Ela defendeu que a preciso garantir espaços físicos e digitais seguros para a prática profissional do jornalismo e o devido esclarecimento de casos de agressão. O Brasil caiu 4 posições no último ranking mundial de liberdade de imprensa, publicado anualmente pela ONG Repórteres Sem Fronteiras. O país entrou na zona vermelha de sinalização, que indica uma situação considerada difícil para o exercício da profissão. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.